Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Certo, Dr. Rogério?
Olá, Anderson. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É isso mesmo, Anderson. Para resolver conflitos ou problemas no Poder Judiciário, não é necessário obrigatoriamente que se aguarde uma sentença judicial. E é exatamente por isso que existe o programa Conciliando, para mostrar para a sociedade exemplos de boas práticas relacionadas à solução de consenso, à solução autocompositiva de conflitos que foram adotados por empresas, trabalhadores e pelos tribunais regionais do trabalho, sempre levando aos nossos ouvintes a ideia de que a conciliação é uma alternativa eficiente, viável e, acima de tudo, pacificadora para resolver os conflitos que batem às portas do Poder Judiciário.
Então, para dar início ao programa, vamos começar pelo nosso giro de notícias. Giro da Conciliação. Começamos nosso giro com uma conciliação firmada na Primeira Vara do Trabalho de Itajaí, em Santa Catarina. O acordo encerra 30 ações trabalhistas já julgadas e não pagas contra o Clube Náutico Marcílio Dias, equipe de futebol mais antiga do estado em atividade. A dívida total do clube é de cerca de R$1.300.000. O time chegou a ser proibido de contratar novos jogadores, mas a medida foi cassada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. A execução dos processos foi centralizada em uma única vara para facilitar a composição. Em razão da dificuldade financeira que o clube atravessa, a Justiça do Trabalho não estava conseguindo cobrar os créditos trabalhistas. No entanto, após minuciosa investigação patrimonial, a equipe da Primeira Vara do Trabalho descobriu uma fonte de renda proveniente de aluguéis de imóveis de propriedade do time. A descoberta viabilizou o depósito em juízo de R$12.000 mensais, feito diretamente pelos inquilinos do clube. O Marcílio Dias se comprometeu a depositar R$40.000 mensais a partir de 1º de abril de 2019, até o pagamento total da dívida, que está sendo atualizada. Ficou acordado ainda que os locatários devem manter os depósitos mensais de R$12.000 em juízo até essa data. O clube, por sua vez, confirmou que não renegociará valores de aluguéis com os inquilinos, que estão cientes da vedação. A liberação dos valores será feita aos poucos. Os primeiros a receberem serão os credores, com até R$10.000 a receber. Depois, os que têm R$20.000 a receber. E, por último, será feito rateio proporcional para os demais até a quitação da dívida. O Marcílio deve a ex-atletas e a ex-empregados valores que variam de R$2.000 a R$250 mil. A parcela mensal poderá aumentar caso o time se classifique para a Copa do Brasil, o que pode ocorrer se for campeão da Copa Santa Catarina. Atualmente, o clube briga por uma vaga nas semifinais desta competição. Caso venha a disputar a Copa do Brasil, o acordo prevê o repasse de R$100 mil, ou 30% da renda líquida, resultante de cada fase, dependendo do que for maior. Doutor Rogério, a Justiça do Trabalho conseguiu um bom resultado com essa conciliação, não é mesmo?
Pois bem, Anderson. Esse caso aqui, ele envolve alguns elementos relevantes que precisam ser destacados para os nossos ouvintes, né? O primeiro deles, e nós temos chamado atenção para isso aqui no nosso programa com alguma frequência, divulgando notícias que no fundo envolvem situações semelhantes, é que o que nós temos aqui? Nós temos, em primeiro lugar, processos em fase de execução. O que isso quer dizer? Processos que tiveram uma sentença que reconheceu um direito de alguém em relação a uma empresa, no caso, né, a um clube, enfim, que reconhece um crédito de alguém em favor, né, em relação a outra pessoa, e que não recebe esse crédito, né, porque não houve o pagamento voluntário e até aquele momento a justiça não conseguiu expropriar bens que pudessem viabilizar isso, né? Então, assim, esse é o primeiro aspecto relevante, e eu digo isso porque não tem sido incomum, não por acaso, nós tivemos recentemente a semana da execução, e aí só para o ouvinte entender um pouco melhor, né? tanto a conciliação quanto a execução hoje são tratadas no plano, na dimensão de política pública judiciária. E falar em política pública judiciária, diga-se de passagem, já é uma pequena revolução. Ou seja, reconhecer e pensar no judiciário como um produtor de políticas públicas, ou seja, como um agente que precisa pensar, formular, conceber e executar projetos e programas que busquem a eficiência das suas atividades e, ao mesmo tempo, a satisfação do cidadão, da sociedade que está do outro lado do balcão, já é uma pequena revolução. Então, estou contando tudo isso ao nosso ouvinte para deixar claro que a conciliação ela pode ser uma grande parceira da execução para resolver processos de fase de execução, que é o caso aqui. Que é o que essa notícia nos mostra em primeiro lugar. Só que nós temos um outro detalhe aqui, que é o fato de termos também, como executado, um clube de futebol, né? Uma entidade esportiva, um clube de futebol. Provavelmente, inclusive, né? Eu não sei o que é pior, acho que quando não é um clube empresa, talvez seja um pouco pior, mas provavelmente não é um clube que tenha a condição de sociedade empresária, né? Inclusive o TRT da Primeira Região, no Rio de Janeiro, já foi o pioneiro nisso, em criar como se fossem juízos de execução, em que foram concentradas execuções contra clubes de futebol, em que há uma afetação das execuções a esse tipo de juízo, né? Ou seja, todos os processos tramitam lá, todos os bens penhorados ficam sob a responsabilidade desse juízo. Então há uma certa gestão dessas execuções, né? Nós, inclusive, temos um ato da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho que disciplina exatamente o pagamento, a possibilidade, né, do plano especial de pagamento que envolve essa concentração de execuções e um compromisso, por outro lado, de realização de depósitos permanentes para que se resolva essas execuções. Então, no fundo, tudo isso vai funcionar bem, isso só se viabiliza, essa engenharia toda, como nesse exemplo aqui, depende de um acordo, depende de um ajuste de vontades, né? E o que isso produz de importante para a sociedade, para o jurisdicionado? Primeiro, permite que a entidade ou a empresa continue funcionando, né? Eu vou permitir alguma sobrevivência, né, do executado, o que significa manter empregos e manter as suas atividades, né? Imagine, por exemplo, um hospital, né? E nós tivemos recentemente um caso desse, mais ou menos nessas condições, lá no TRT da Bahia, em Salvador, era um hospital que tinha um papel importante no atendimento à população. Então, primeiro ponto é esse. Segundo, resolve a vida de quem está aguardando o seu crédito. E que talvez, se não fosse dessa maneira, tivesse uma dificuldade em receber. Então, né, tudo isso nos mostra, e acrescente-se a isso o fato de que o TRT da 12ª Região, presidido pela desembargadora Maria Leda, tem feito investimentos significativos no avanço das políticas de conciliação. Então, tudo isso acaba, são coisas que se confluem para essa valorosa notícia que os nossos ouvintes tiveram contato aqui.
E nós prosseguimos com um acordo de R$100 mil firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o Pirâmide Palace Hotel. A negociação foi intermediada pelo Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Norte. O processo foi instaurado a partir de uma ação de execução de termo de ajuste de conduta assinado pelo hotel, que tinha se comprometido a sanar várias irregularidades, tais como tratamento discriminatório de empregados, falta de medidas de saúde, remuneração, horas extras, depósito do FGTS, entre outras. Auditores do Ministério do Trabalho constataram que o hotel deixou de cumprir diversas dessas obrigações, o que deu origem à ação de execução na segunda vara do trabalho de Natal. No novo acordo, o hotel se comprometeu a pagar R$100 mil em 20 parcelas mensais de R$5 mil a uma instituição beneficente. O Pirâmide também se comprometeu a continuar cumprindo todas as cláusulas do termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público e ainda a pagar outra indenização de R$50 mil, dividida em 12 parcelas, a uma entidade de caridade a ser indicada pelo MPT. Em caso de descumprimento de qualquer uma das obrigações do acordo, o hotel será multado em R$5 mil por cláusulas descumpridas. Dr. Rogério, uma conciliação importante que garante o cumprimento da legislação trabalhista.
Pois é, Anderson, além de termos aqui mais um caso envolvendo execução, né, e conciliação e execução, temos uma outra particularidade aqui, é que o fato de que tudo isso veio de um termo de ajuste de conduta, né? E o que isso chama a atenção nossa, que também temos reiteradamente dito aqui? que mesmo em situações envolvendo aspectos sensíveis e que suscitam a atuação do Ministério Público do Trabalho, seja por meio de ação civil pública, seja por meio de um inquérito civil público, que pode levar a um termo de ajustamento de conduta, que no fundo é um acordo no Ministério Público, que no caso aqui foi descumprido, é possível estabelecermos consenso para resolver a situação. Inclusive, tem sido muito comum acordos firmados pelo Ministério Público do Trabalho em ações civis públicas, inclusive envolvendo temas sensíveis como segurança e saúde no trabalho, que acabam gerando consequências como obrigações de pagamento e iniciativas que se revertem para a sociedade, né? Então já noticiamos casos aqui em que o réu se compromete a disponibilizar, a dirigir determinados valores a instituições que exercem relevantes funções como instituições de caridades, como hospitais, enfim. Então esse aqui é mais um caso que mostra que também em situações envolvendo esses interesses sensíveis, transindividuais, enfim, tutelados pelo Ministério Público, é possível se estabelecer soluções de consenso e resolver o processo pela via do acordo.
E nós encerramos nosso giro com uma notícia do Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro. O regional homologou um acordo de mais de R$2 milhões entre o Itaú Unibanco e um ex-empregado. A ação trabalhista foi ajuizada em 2014 pelo profissional que exercia a função de gerente de venda de produtos. Ele pleiteava pagamentos decorrentes de equiparação salarial e horas extras, entre outras verbas. A ação foi julgada no mesmo ano e encontrava-se pendente de julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista no segundo grau. Após a conciliação, o ex-empregado e a instituição bancária chegaram a um consenso e concordaram com os termos do acordo. Doutor Rogério, depois de 4 anos de tramitação, o processo chegou ao fim graças a uma solução autocompositiva.
Pois é um caso que tem um valor impactante, né? Porque nós estamos falando de um valor aí para um empregado individualmente, seguramente um empregado que tinha, né, uma condição salarial razoável, né, e que pleiteou direitos que seguramente foram influenciados por essa sua condição salarial, pelo valor do salário, né, que é o caso da área bancária. E o que, que isso mostra e merece um destaque para chamar a atenção do nosso ouvinte, né? É que mesmo em situações como essa, de valores mais expressivos, é possível se chegar num acordo. Seguramente, quer dizer, o ideal, e é como a gente vem defendendo, né, e eu venho sustentando, inclusive, como professor, como autor de livro, que a negociação ela precisa ser encarada como um mecanismo racional e numa perspectiva econômica utilitário, na ideia da utilidade econômica, para se encontrar uma solução mais inteligente para ambos os lados. Então, existem modelos, né? Eu inclusive trabalho esses modelos, por exemplo, no meu livro, estratégias e modelos de construção de acordos que podem ser considerados, né, de forma racional, de forma eficiente, para se construir soluções de consenso, né? Isso envolve aquilo que se chama tecnicamente de negociação cooperativa, que pode levar a uma negociação baseada em interesses e baseada em critérios, né? Eu desenvolvi um conceito que tem lá no meu livro que é chamada estratégia da gestão de risco fragmentada, que é uma forma inspirada, inclusive, em modelos de gestão de risco das finanças, de como você faz para precificar, para calcular um acordo em bases racionais. Então, isso é sempre convém que isso, no fundo, significa buscar um caminho que otimize a satisfação de ambos os lados, lembrando sempre que o papel do judiciário é, em primeiro lugar, promover a pacificação da sociedade. E, teoricamente, o melhor caminho é sempre uma solução de consenso. Portanto, se valer de mecanismos racionais e inteligentes para se chegar a acordos é sempre algo que deve ser considerado e pode trazer resultados positivos para as próprias partes do processo.
E esses foram os destaques do Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar do primeiro aniversário da reforma trabalhista. Dr. Rogério Neiva abordará as principais mudanças e o que ainda causa dúvida entre os trabalhadores. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí! Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Conciliando, confira agora a dica do dia. Dica do dia. Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: quais são os impactos da reforma trabalhista e o que a reforma trabalhista trouxe em relação à área de resolução de disputas e conciliação?
É, Anderson, essa é uma pergunta importantíssima, principalmente pelo momento em que nós estamos passando aí de aniversário da reforma trabalhista e que é a hora, né, de estar se fazendo esse tipo de reflexão. Eu diria o seguinte: nós podemos destacar basicamente três alterações legislativas que vieram, né, dentro da reforma trabalhista por meio da Lei 13.467 de 2017, que podem ser considerados como mecanismos aí de resolução adequada de disputas. Quais são eles? O primeiro deles seria a arbitragem trabalhista, que eu vou falar depois detalhadamente de cada um desses. O segundo seria o termo de quitação anual. E o terceiro seria o acordo extrajudicial para, né, ou também jurisdição voluntária. Na verdade, eu diria até em termos de importância, né, e pensando na lógica da resolução apropriada de disputas, eu classificaria na seguinte sequência, né, do menos para o mais impactante: termo de quitação anual, a arbitragem trabalhista e o acordo extrajudicial. O termo de quitação anual, que é até duvidoso, né, se ele estaria dentro aí desse espectro dos mecanismos de resolução adequada de disputas, ele é um mecanismo, ele é uma novidade que permitiria, né, e eu confesso de antemão aos ouvintes que eu não tenho dados sobre como isso tem sido praticado efetivamente, né? Ele está no artigo 507B da CLT, né? Veio para o artigo 507B da CLT, e aí eu peço licença ali ao ouvinte só para entender um pouco melhor, que estabelece o seguinte: é facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações perante o sindicato dos empregados da categoria. Parágrafo 1. Termo discriminar as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente, e dele dará quitação anual dada, constará a quitação anual dada pelo empregado com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Então, o que significa aqui na prática para o nosso ouvinte entender? Então, é possível que empregado e empregador compareçam ao sindicato e o empregado dê a quitação de determinados direitos anualmente, né? E aí repare, aqui tem um detalhe, né, que a lei fala em quitação de parcelas ou direitos e não em valores. Então significa o seguinte: o empregado pode chegar e dizer, ó, as horas extras desse ano estão quitadas. Digamos que o empregador tenha pago R$1.000 de horas extras. Teoricamente, estou falando teoricamente, numa interpretação literal, então significa dizer o seguinte: não importa que o empregador pagou R$1.000 e que o empregado eventualmente tivesse mais R$1.000 para receber. O que importa é que o empregado deu quitação às horas extras, né? Então, é possível que se dê a quitação sobre a parcela. E por que eu estou tratando isso como um mecanismo de resolução apropriada de disputas? Porque para isso acontecer, precisa de um consenso. Teoricamente, o empregado hipossuficiente, né, vulnerável, ele está amparado ali pelo sindicato. Né? Quer dizer, se a pessoa do sindicato perceber, quer dizer, o papel do sindicato, teoricamente, seria garantir que aquilo que o empregado está acordando, realmente, ele sabe o que ele está fazendo, que é o que lá no Código de Ética da Conciliação e da Mediação, na Resolução 7.4 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nós chamamos de decisão informada, princípio da decisão informada, ou seja, ele sabe o que ele está fazendo e ele quer fazer aquilo, né? Então, o sindicato teria que ter alguém para apurar isso, né? Ou seja, o empregador ele não está sendo coagido, não está sendo constrangido, não está sendo enganado. Teoricamente, deveria ser assim. Então, eu estou tratando isso como mecanismo de resolução apropriada de disputas, porque pressupõe um ajuste de vontades. Então, esse seria um primeiro impacto. Não sei e não tenho conhecimento de nenhum estudo empírico que esteja monitorando como é que isso está funcionando, não sei como é que isso está funcionando. Mas esse seria um primeiro mecanismo aí da reforma trabalhista. O segundo, a segunda novidade, que está lá no artigo 507A da CLT, trazido pela Lei 13.467, é a chamada arbitragem trabalhista, né? E aí também tem duas novidades aí nesse dispositivo. O primeiro é que o dispositivo criou o chamado conceito do empregado hipersuficiente, né? Porque tradicionalmente a gente trabalha com a ideia do empregado hipossuficiente, ou seja, de que o empregado ele tem limitações para manifestar sua vontade, né? Ele é hipossuficiente porque ele é economicamente desfavorável ao empregador, ele depende do emprego para sobreviver. Então considera-se, teoricamente, que o empregador pode estar pressionando o empregado empregado a adotar determinados comportamentos que ele não gostaria de adotar. Aqui não, aqui é o tal do hipersuficiente, né? Que não seria esse empregado mais com essa restrição, com essa limitação. Quem é o hipersuficiente? É o empregado que ganha salário acima de 2 vezes o limite do teto da Previdência Social, que hoje vai dar aí um pouco mais, né, esse valor corresponderia a pouco mais de 10 mil reais. Então, os empregados que ganham um pouco mais de 10 mil reais, eles seriam esses hipersuficientes que poderiam firmar a cláusula compromissória de arbitragem, ou seja, prever que no contrato eventuais conflitos sejam resolvidos por meio de um árbitro. E não, isso obviamente exclui a chamada via jurisdicional, ou seja, a possibilidade do empregado bater as portas do Poder Judiciário. Isso é algo que também ainda está sendo muito amadurecido, né? Não tem chegado ao Judiciário, por exemplo, questionamentos de laudos arbitrais, então também ainda somos carentes de dados e estudos que comprovem até que ponto isso está acontecendo. Eu tenho acompanhado muito mais discussões de como isso vai acontecer até o momento, quando isso começar efetivamente a acontecer, a ser utilizado, do que propriamente disso estar acontecendo. Já era comum altos empregados levarem discussões para arbitragem e acabavam ficando por lá mesmo, né? Como também acontecia de altos empregados que tinham cláusula de arbitragem depois questionarem essa cláusula na justiça, mas eu diria, num balanço de um ano da reforma, que também precisamos de um tempo ainda para ver efetivamente isso produzir resultados. E o último mecanismo, esse sim, né, nós já temos aí uma certa caminhada, que é o acordo extrajudicial ou jurisdição voluntária, que está lá no 855B e seguintes da CLT. O que que diz esse dispositivo? Ele criou um mecanismo que, resumidamente, funciona assim. Empregado e empregador, né, ou seja, aqueles que, se fossem litigar, litigariam na Justiça do Trabalho, podem firmar um acordo fora do Poder Judiciário, que é, que é um acordo extrajudicial, e levar ao judiciário para homologação. E a partir do momento que levam ao judiciário para homologação e o juiz homologa, aquilo passaria a ter a condição de coisa julgada, ou seja, de algo imutável, de modo que não se discutiria mais nada relacionado ao que está ali. Nós temos, né, isso tem sido apresentado muitas ações nesse sentido, foi até criada uma classe processual nas tabelas do CNJ, que é a chamada Ortex, homologação de acordo extrajudicial, para para receber isso aí. Alguns tribunais têm estabelecido normas e tentado disciplinar isso, porque definitivamente a lei não foi exauriente quanto a isso, né? Por exemplo, diz lá que as partes têm que ter assistidas por advogado, mas não especifica se o advogado pode ser do mesmo escritório, pode ser marido ou mulher, né? Por exemplo, né? Não trata como fica a questão das custas, né? Se aplica a lógica da própria CLT ou a regra do Código de Processo Civil. Então, enfim, existem alguns problemas, né? Alguns vazios normativos. Existe no Conselho Superior da Justiça do Trabalho um processo tramitando, um processo de criação de norma, teoricamente, né, que tramita com o objetivo de estabelecer parâmetros sobre isso, que ainda não se concluiu. Alguns tribunais têm disciplinado, um deles, por exemplo, é o TRT da Segunda, como eu disse. Agora, o que é o mais sensível disso tudo, eu diria, aí já fazendo um balanço, o que hoje está pegando sobre esse mecanismo? Primeiro, quitação geral. Ou seja, é natural que haja uma pretensão, principalmente para as empresas, de que quando o juiz homologa, ele bote lá aquela cláusula que tem nos acordos judiciais feitos em reclamações trabalhistas tradicionais, que diz, ó, fechado esse acordo, ninguém deve mais nada para ninguém, acabou, né? Isso fazendo coisa julgada, se tornando imutável. Alguns juízes entendem que isso não é possível nesse acordo extrajudicial. Inclusive, o TRT de São Paulo, da segunda região, tem um enunciado dizendo que isso não é possível. Não é possível dar quitação geral em acordo extrajudicial. Só é possível dar quitação ao que tiver discriminado no acordo, né? Então, esse é um primeiro ponto. E outra preocupação que se tem, principalmente por parte dos juízes, é de que as empresas passem a utilizar desse mecanismo para homologar a rescisão, que era o que acontecia antes da reforma no sindicato e acabou. Então, isso é algo que ainda também depende de um amadurecimento maior, né? Enfim, há muitas decisões judiciais sendo produzidas em cima disso, por exemplo, juízes que se recusam a homologar o acordo ou homologar em determinadas condições, isso é objeto de recurso, vai para cima, vai para o tribunal, né? Então, a gente ainda precisa de um amadurecimento não só do ponto de vista da jurisprudência, mas do ponto de vista do próprio amadurecimento do mecanismo. E aí, inclusive, suprir esses vazios normativos. Mas, com tudo isso, eu concluiria, né, fazendo esse balanço de um ano da reforma trabalhista em relação ao que diz respeito à resolução de disputas, né, ou seja, pouco avançamos em relação a esses mecanismos, que são mecanismos polêmicos, né, o que, em alguma medida, é até bom, porque, quando se fala em resolução de disputas, prudência, cautela, cuidado, responsabilidade, ética, são valores fundamentais, né? A resolução de disputas é para pacificar o conflito, não é para enganar ninguém e não é para gerar novos conflitos, né? Então é bom que se tenha toda a cautela e todo o cuidado possível para a implementação desses mecanismos. Mas, né, havendo condições, é sempre bem-vindo a ampliação de canais, de portas, de mecanismos e de possibilidades que sejam consideradas para solucionar conflitos e pacificar a sociedade. E é isso que se espera de qualquer alteração legislativa que tenha essa finalidade. E com isso, então, eu concluo as minhas considerações sobre um ano de reforma trabalhista no que diz respeito à resolução de disputas.
E com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários nesta edição.
Eu que agradeço, Anderson, e é sempre uma grande satisfação estar conversando aqui com os ouvintes do nosso programa Conciliando para levar a mensagem e a ideia de que a conciliação deve sempre ser considerada como um caminho eficiente, viável e, acima de tudo, pacificador para a solução dos conflitos que batem às portas do poder judiciário.
O programa teve a apresentação de Anderson Conrado e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wagner Prado, Wesley Oliveira e Ângelo Ramos. Edição de Bruno Lima, supervisão de Rodrigo Tugnoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau! Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.